Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 23. Unidade de texto com digitalização transcluída 19.188 Ugaratuja. Capítulo 23. Onde se vê trabalhar a governança antiga. E se requinês mecanismo havia de mais um cilindro chamado povo. Que hoje não existe José de Alencar agora que são conhecidas as causas do alvoroto em que se achava esta pacata cidade na manhã de segunda-feira, 3 de novembro de 1659, podemos continuar a narrativa dos sucessos que ocorreram depois. Acabava de entrar no Rocio o doutor Pedro de Mestre Portugal, com o seu acompanhamento da gente de justiça, encaminhou-se ele direito à vereança onde era esperado, e foi recebido no maior silêncio, com uma tão ansiosa curiosidade, que modernamente na linguagem parlamentar chama-se movimento geral de atenção. E é a canela com que os taquígrafos, umas vezes por ironia e outras por lisonja, polvilham a insípida aletria de certos discursos. Senhor juiz do povo, oficiais da Câmara, homens bons da cidade e quantos me ouvem. A vossas mercês em Câmara, venho expor o mais grave atentado cometido contra a majestade de El-Rei, nosso senhor, e sua autoridade que a todos nós fiéis súditos cumpre defender. Narrou o ouvidor o conflito suscitado pelo vigário-geral a propósito da devassa, e arrazoando largamente sobre a incompetência da alta autoridade eclesiástica para avocar a si o processo da alçada, declarou que o deu denar a prisão dos autores da assuada por ser caso disso, e concluiu com a excomunhão que naquela manhã lhe fora lançada. Dessa iníqua e exorbitante censura, atentatória da autoridade real de que estou investido e com a qual oficiava, já apelei coram probuviro, e de novo pelo antionia a precepto cominationis, porque desconheço qualquer jurisdição que possa tolher a execução da lei, e empecer no exercício de suas prerrogativas ao soberano de quem todos, exequiásticos e prelados, são vassalos e súditos, como o restante do povo. E assim requeiro que se tome em câmara minha apelação para produzir seu efeito suspensivo, até que sua majestade resolva. Em vista da gravidade do caso, deliberou o Senado pedir ao governador e capitão-general a sua assistência pessoal em Câmara, ao que deferiu ele permitindo que viessem os vereadores a seu quartel ou residência, no que se acordou para o dia seguinte. E não só por dar maior solenidade ao ato, como para melhor esclarecer o intrincado ponto de praxe forense, sujeito à disputação, deliberou a Câmara convidar os mais afamados doutores em droque júri, que floresciam então na heróica cidade de São Sebastião. Foram, segundo rezam as memórias do tempo, os seguintes luminares, de cujos nomes sacudimos bem a poeira dos tempos para enviá-los à posteridade com esta crônica. Os reverendíssimos Frei Pedro e Frei Mauro da Trindade, da Ordem de São Bento, os carmelitas Padre Mestre Frei Francisco de Lima, Frei João Pacheco e Frei Antônio da Conceição, o Padre Francisco Madureira, da Companhia, e o parimestre pregador da Ordem de São Francisco, este na classe dos teólogos, quanto aos juristas sabemos do licenciado João Alves de Figueiredo, e que era o patrono do tabelião, e mais Gaspar Leitão Amovo, Dionísio Mendes Duro, Antônio de Barros e Bartolomeu de Oliveira. Bem se vê quanto já era abundante de letrados a cidade de São Sebastião, e se naquele tempo estivesse em uso. A empreitada de códigos e leis, não faltaria quem a tomasse. Entre aqueles nomes que citam figuraram também Dona Abade de São Bento, o prior do Carmo e o provincial dos jesuítas, pela razão muito simples de que, sendo os cabeças de sua ordem, não podia haver aí sabedoria que não viesse deles, por mais duro que tivessem o casco. Deviam estes luzeiros da ciência solver a importante questão de que dependia àquela hora a paz e sossego da cidade, a saber. Se a apelação interposta da excomunhão tinha ambos os efeitos e, portanto, suspendia a pena espiritual, hoje não se faria tamanho barulho e gasto de saber com uma questão forense. Cada juiz nasce mestre, tem a jurisprudência infusa, não carece de ler nem de consultar. É o que sai. Enquanto nas livrarias dos condos conventos se advogados e deitam abaixo a rimas de bacamartes, e se vão expoando os alfarrábios de cujo ventre onde sair as eruditas citações para alardear as consultas, os vereadores, tendo provido a urgência do caso, trataram de jantar. Pautados pelo antigo anexim romano. Sine serere et baixo frigete Vênus. Já naquele pub entendiam os conspícuos senadores fluminenses, que de barriga vazia não se que pode liberar sobre a governança e regimento dos povos. Por outro lado, pensaram eles que era de bom conselho deixar esse intervalo de um dia para arrefecer a irritação popular. Onde se vê que a protelação, esse achaque de uma administração, vem longa, mal crânico. O mitim que se formara pela manhã não tinha aumentado, mas conservava-se no mesmo estado de surda agitação, como a tempestade encadeada pela calmaria. Sentia-se ali entro, no seio da datua, a ebulição da hora popular, mas alguma força oculta a sopitava. O respeito tradicional à religião, o terror da igreja e os sentimentos de devoção que animavam os fluminenses deviam conter os ímpetos da indignação popular contra o prelado, que no fim de contas, apesar de quanto o acusavam, era não somente um sacerdote, mas a primeira autoridade eclesiástica da igreja fluminense. O povo é sempre assim. Uma força magna e irresistível, porém cega. Carece de nem o dirija e o maneje. O que dispõe desse poder tem a revolução fechada em sua mão. Era essa cabeça que faltava então ao povo fluminense. O motim ali estava no meio da praça como uma bombarda carregada de metralha, à espera que lhe acendessem a mecha e o arrojassem contra a arrogância eclesiástica para derrocar em um momento. Qual seria, porém, esse que ousasse empunhar o cutelo pular? Os principais da cidade, aquele que andavam na governança e estavam no costume de conduzir a plebe.
Esses!
Ainda mesmo servindo-se dela para promover seu interesse. Temiam-se da agitação mais forte que pudesse desencadear-lhe as iras. Aquela emergência, estimaram os vereadores a manifestação popular que os apliquei a isso, porém, seria perigoso e fora de toda regra, pois tinha o povo seus procuradores e conselheiros para avisarem no que mais convinha e prover a tudo que fosse para seu bem. Estava, portanto, gorado o levante, se o Ivo percebendo o jeito que tomaram as coisas. Não se incumbia arranjar a cabeça que faltava ao tronco popular. Veremos como se ouve nesse mister.